Olá, tudo bem? Como é que você está? Que bom poder falar com você mais uma vez. Estamos chegando para mais uma de nossas edições Giro de Notícias, aqui no vozdecaxias.com.br, quadro que a gente sempre traz para você, onde a gente pauta informações, notícias, análises, discorre alguma temática, algum assunto que é tema durante evento semanal, ou ainda uma temática, né, de expressiva notícia que movimenta, corre o nosso país e mexe com o nosso cotidiano, mexe com a tua vida. O assunto de hoje, tá, que nós vamos estar abordando para você, é a pauta de divulgação dos índices de empregabilidade por parte do governo federal e os ânimos, né, que o governo federal exalta em cima desses números que atingiram o menor patamar da história dentro dos 20 anos. Olha, uma taxa de desemprego da população que beira a casa dos 5%. E a gente vai estar trabalhando essa pauta, fazendo uma observação, jogando essas peças, né? Nós vamos pegar essa pauta, vamos jogar, abri-la em pedaços e peças, vamos observá-las de diferentes ângulos e vamos estar montando aí para você algum ponto de vista, alguma informação sobre tudo isso. Deixa eu destacar para você, gente, olha, primeiramente esses dados eles têm que ser olhados com uma certa a cautela, né? Em que sentido? De nós olharmos e fazermos a seguinte reflexão. Nós estamos praticamente num movimento pleno emprego, né? Se nós formos pegar essa cota de tecnicamente 5% de pessoas que estão declarando-se desempregadas, nós podemos analisar que esse número de pessoas é um percentual, né, que engloba uma quantidade de números significados. Entre eles, um percentual que ali se expressa de pessoas que estão procurando uma atividade. Né? Não significa que pessoas ela não trabalha, ela está desempregada, né? Diferente do desocupado. Então, ela, por vezes, ela está procurando emprego, ela está saindo de um emprego, está rotacionando e indo para outro emprego. Então, demonstra uma elasticidade muito forte, realmente, do período que nós estamos vivendo. Mas a reflexão que a gente quer trazer para você é por que, com alta empregabilidade no país, nós não vemos um país com expressivo crescimento? Ó, olha que interessante. Reflita. Por que nós estamos, né? Por que com esta alta expressividade de emprego, ou seja, esse baixo índice de desemprego, mostrando-se uma economia que está girando, uma economia muito forte, a contrapartida, o país se encontra com uma produção, com um enriquecimento, um crescimento tão baixo. E é muito fácil de observar, né? Nós temos dois pilares para nós observar que retratam de forma muito particular ou na similaridade da observação o que está acontecendo com o nosso ente federativo, nosso governo federal. Como é que a gente vai observar tudo isso? O primeiro fator é o que é um gravante, um limitante, é a taxa de juros Brasil. O Brasil está com uma taxa de juros muito alta, porque ele está, né, com o seu gasto, né, muito elevado, o consumo, o seu gasto e tal, está muito elevado, então a sua taxa de juro ela passa a se transformar num freio, num dispositivo positivo de freio de investimento, ao mesmo tempo para poder também fazer fomentar que a entrada de capitais dentro do país. Mas ao mesmo tempo também, o que está acontecendo? Não consegue permitir com que as famílias consigam buscar o crédito. E as famílias, um outro detalhe, um outro viés muito importante, já encontram-se bastante endividadas. Assim como o governo está com a dívida, sua dívida pública muito alta, as famílias brasileiras também estão vivendo sob uma dívida muito pesada. A carga de dívida das famílias cresceram consideravelmente. Então, muitas vezes, todo o dinheiro que é recebido estão indo para pagar os juros das dívidas das famílias, assim como está ocorrendo também com o próprio governo federal. Todo o giro que está financiando está indo para uma dívida pública que cada vez cresce mais, ainda mais acentuada com os riscos do juro. Isso é um grandioso alerta, isso nos traz uma grande reflexão, porque ao mesmo tempo que nós temos a família brasileira com emprego, com renda, nós estamos vendo cada vez mais o número de pessoas endividadas, pessoas que estão indo para a fila da dívida do SPC, né? Pessoas que estão perdendo o seu crédito muito acelerado, né? Muito acelerado nesse país. O poder de compra está reduzido, então o poder de de compras, né, além do necessário, além do material considerado básico, né, além da alimentação, o investimento para lazer e outras formas de investimento fica precarizado. E tudo isso fica reflexivo e mostra que o Brasil cresce pouco. Apesar de tudo isso, o Brasil cresce pouco. Então, esse é um ponto que é muito necessário uma atenção por parte de especialistas, por parte de gestores públicos e de setor de planejamento financeiro do país. De entender, né, que nós estamos crescendo, nós estamos, ou melhor, gerando emprego, mas a renda que está sendo gerada através desse emprego não está permitindo que as famílias consigam sair da sua margem de endividamento. E mais uma, famílias, microempresas, né, MEIs, empreendedores individuais, pessoas do mercado informal, não conseguem contrair linhas de crédito, né, aquelas linhas de crédito pequenas, as baixas, aquelas que para fomentar pequenas coisas, porque se encontram muitas vezes sem possibilidade de contrair o crédito, por não haver muitas vezes o lastro financeiro, ou ainda por estarem incorrendo em situação em que perderam o próprio acesso ao seu crédito. Nós temos tudo isso. Um outro detalhe também que é muito importante observar para você entender essa ótica, né? Observar também e entender o reflexo de tudo isso. Nós vemos cada vez mais a massa de aposentados do país cada vez mais estrangulada no uso do seu consignado. As margens do seu consignado estão cada vez mais estranguladas, porque o custo, né, o custo tá, de certa forma, ainda está alta. E a taxa de juros tende a ficar elevada a contrapartida, porque a necessidade de consumo está visível na população, mas ao mesmo tempo com a necessidade de consumo, com o freio, né, que está colocando o governo federal, ou melhor dizendo, né, o Banco Central, com a taxa de juros elevada, coloca esse positivo de freio e de contrabalança, não permite então que haja acesso ao crédito, ou dificulta muito isso. Então, você observa que os resultados do crescimento do país estão nesse sentido. E se liberar o crédito? Vamos fazer o seguinte, baixa o juro e libera o crédito. Tem que ser a conta gota, um período muito arriscado, porque as famílias têm suas necessidades, e liberando o acesso, né, ao crédito, baixando a taxa de juros, nós temos que observar muito a inflação, né? Muito a inflação que o governo está trabalhando com ela dentro da margem, dentro da linha, mas ao mesmo tempo está colocando, né, um pêndulo muito pesado que está sufocando o crescimento. Mas de tudo isso, né, nós estamos observando o cenário da forma como é que está. Uma boa notícia no meio desse cenário é o dólar, né? O dólar na própria flutuação no mercado internacional, ele está tendo uma flutuação muito forte, elevada para baixo, está perdendo cada vez mais o seu significado de valor. Ocorreu agora uma busca desenfreada pelas nações frente ao ouro. O ouro teve um crescimento muito grande que o acarretou na desvalorização do dólar, mas ocorre também um efeito contrário. Quando o ativo fica muito barato, a correria para comprar o próprio ativo, que fica muito barato, faz com que ele também suba o seu preço. É a lei da oferta e da procura, e ocorreu esse movimento com o dólar essa semana. Começou uma forte queda, né, e nesses últimos dias ele retoma novamente um leve fôlego, uma leve estabilidade, por causa que ele começa a ficar uma moeda atrativa, né, fácil de trabalhar, e a confiabilidade em torno do dólar ainda é muito grande. Quem é o culpado, o vilão de tudo isso? É o próprio culpado. É os próprios andamentos, né, do governo federal, as mãos de Donald Trump, que está mexendo com toda a economia global. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou mais uma de nossas edições. Nós temos aí para você, então, o nosso giro de notícias. Nós voltamos em qualquer instante, qualquer momento em nossa programação, trazendo mais visões, mais olhares, mais apontamentos, diversos temas para você ficar acompanhando. Eu fosse você, eu fazia o seguinte, eu ficaria ligado direto, vozdecaxias.com.br, é o seu portal de informação, de notícias, onde diversos assuntos, temáticas são abordadas diretamente, especialmente focada em você. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço para você. Música.